Nós vamos reiniciar a sessão com o julgamento do advogado. Com o julgamento do recurso inserido no, na pauta 3.16. É apreciação de recurso administrativo interposto em face da decisão do Procurador-Geral de Justiça, doutor Darcy de Souza Filho, que nos autos de procedimento disciplinar administrativo instaurado pela portaria 57 do mês 17, determinou a plena de suspensão de 5 dias à servidora Juscelia de Andrade Ravodic, que é a recorrente. É relator o procurador de justiça Mário Drummond da Rocha e revisor o doutor Canedo Augusto. É um recurso, me parece, que tem um muito parecido com o anterior, né? E teremos sustentação oral por parte da doutora Juliana Lemos Costa. Então, para a leitura do voto, do relatório inicialmente, com a palavra o doutor Mário Drummond. É um parecido com o anterior, que nós julgamos, o último aí.
É que, na verdade, o processo administrativo é o mesmo.
É o mesmo, né?
Isso.
As provas são as mesmas. Qual que é a página? Na verdade, o nosso regimento que é o problema.
É que o procedimento administrativo disciplinar...
Qual a palavra, Tomás?
Trata-se de recurso interposto pela servidora Juscelia de Andrade Ravodic, buscando a reforma da decisão do então Procurador-Geral de Justiça, doutor Darcy de Souza Filho, que nos autos do procedimento disciplinar administrativo, portaria número 57 de 2017 da Corregedoria Geral do Ministério Público, determinou a aplicação da penalidade de suspensão à recorrente pelo período de 5 dias por violação do artigo 216, incisos 1 e 2, combinado com o artigo 244, inciso 3º e 245, parágrafo único, todos da Lei Estadual número 869-52. Segundo salientado na decisão de folhas 358-3663, documentos instrutórios 00-14-815, o Procurador-Geral de Justiça acolheu os termos das manifestações do... Corregedor-Geral do Ministério Público e da Comissão de Processo Disciplinar Administrativo, modificando os parâmetros quantitativos da penalidade imposta, no sentido de que fossem aplicados 5 dias de pena para cada dia em que fosse verificada a irregularidade. Nesse contexto, foi aplicada a recorrente a pena de 5 dias, na modalidade de suspensão. Conforme consta da inaugural do referido PDA, instaurado com lastro nas provas colhidas na reclamação disciplinar número 33-2017, a recorrente, no dia 21/12/2016, compareceu à sede do Ministério Público na comarca de Santa Luzia e marcou um ponto eletrônico às 11 horas. A seguir, ausentou-se, injustificadamente, no local dos serviços, tendo registrado novamente seu ponto às 17 horas, sem que tivesse se apresentado para serviço ao promotor de justiça responsável pelo plantão de recesso forense, ou exercido suas atribuições durante a correspondente jornada de trabalho. Na mesma portaria, é também examinada a conduta da servidora Giovana das Graças Rosa Requeijo, em alguns dias do referido plantão, folhas 28 do PDA, número 57-2017. A defesa suscita a necessidade de exame das provas de forma individualizada, porquanto a situação da recorrente da servidora Giovana é diversa. Menciona que o parecer da comissão processante cita como razões de opinar, as quais embasaram a fixação da penalidade, conclusões tiradas a partir de depoimentos que não citam o nome da recorrente. Alega ser a recorrente servidora bem avaliada, ausente de qualquer mácula referente ao seu serviço. Aduz que a servidora não foi repreendida por ocasião das atividades exercidas em plantão, para o qual não foi escalada, tendo seu ponto sido validado. Acrescenta ser a recorrente na condição de fiscal responsável pelos terceirizados, sendo frequente sua presença fora do horário de trabalho. Assevera ter restado comprovada a presença da servidora no ambiente de trabalho no dia questionado, 21/12/2016, segundo depoimento de pessoas que prestaram serviço no mesmo período. Alternativamente, em respeito à gradação da pena, pede a aplicação de repreensão como penalidade ou, caso assim não se entenda, pela diminuição da pena de suspensão para período de equivalente ao da falta cometida, qual seja, 1 dia. Ainda, alternativamente, requer a aplicação da regra contida no artigo 168 da resolução CAPJ número 12/2016, que autoriza a substituição da pena de suspensão por multa, correspondente a 50% por dia de remuneração, multiplicado pelos números de dias da punição, ficando a servidora obrigada a permanecer em serviço. Contra razões apresentadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público, as folhas 1-15 do documento SEI número 00-10-360. É o relatório.
Obrigado, Tomário. Pelo prazo de 10 minutos, com a palavra a doutora Juliana.
Antes de eu adentrar especificamente na defesa do caso da Juscelia, eu queria só ressaltar um ponto que o doutor Corregedor levantou. Tanto ela quanto a Giovana realmente respondem a um segundo procedimento administrativo. A falta disciplinar imputada realmente é a mesma, que é o dever de assiduidade. Contudo, os fatos são diversos. Nesse segundo procedimento, que está sendo ainda apurado em fase de PDA, o fato imputado é a extrapolação dos 20 minutos regulamentares para lanche ou almoço, e não a questão de bater o ponto, se ausentar e retornar só para bater o ponto. Só para que não reste nenhuma dúvida de que seria exatamente a mesma conduta, porque na verdade não é. Tanto é que no próprio procedimento administrativo este fato já restou desconsiderado como fatos iguais dentro do próprio procedimento. Apenas para esclarecer, no caso da Juscelia especificamente, embora os fatos imputados sejam os mesmos do procedimento anterior que nós acabamos de julgar, existem diferenças nos casos. Se for analisado o relatório e toda a decisão que embasou a punição dela, vai ser possível ver que foram utilizados os depoimentos de forma genérica, né? De forma generalizada. E no caso dela, inclusive, foi utilizado um depoimento, que seria do porteiro Stanley, como que ele disse que ele viu a Giovana e a Juscelia na dependência da promotoria por várias vezes, elas ficavam ali 40 minutos e iam embora. No caso da Juscelia, especificamente, ela foi até a promotoria tão somente no dia 21. E no dia 21, Stanley não estava escalado para trabalhar. Então, como ele poderia falar sobre ver a Juscelia naquele dia se ele não estava presente na promotoria? Então, esse depoimento não poderia sequer ser utilizado para punição da mesma, né? Afinal de contas, o servidor não estava a serviço naquele dia em que ela ali esteve e que está sendo imputada a falta a ela. Outro fato que nós levantamos no recurso é que os depoimentos que foram colhidos foram analisados de certa forma em separado. Se for analisados os depoimentos da vereadora que foi atendida pela servidora e do porteiro Marcos, que era quem estava escalado no dia 21, pelos horários vai ser possível entender e verificar que a servidora chegou por volta do horário do almoço, conforme o próprio ponto ela deu entrada por volta das 11 horas. Pelo depoimento do Marcos, ele diz que ela ali permaneceu até por volta de 15h30, saiu e retornou por volta de 17h30 no depoimento dele. No depoimento da vereadora, que foi atendida pela servidora, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, ela diz que quando ela retornou para a reunião dela na promotoria na parte da tarde, ela foi atendida pela servidora e que essa reunião ocorreu então por volta das 16h17. Então, se fizerem uma análise conjunta, vai ser possível verificar que a servidora permaneceu ali entre 11 e 15h30, conforme o depoimento do porteiro, e que novamente ela se ausentou realmente, ela teve um período de ausência, e que ela novamente retornou, tanto é que ela atendeu a vereadora entre 16 e 17 horas. Então, ela não se ausentou ao ponto que foi colocado, de chegar, bater o ponto, ausentar-se do local de trabalho e tão somente retornar às 17 horas para bater o ponto dela de saída. Na verdade, ela permaneceu ali, pelo menos, de acordo com os depoimentos, pelo menos até às 15h30, ausentou-se, retornou, atendeu a cidadã, que foi para a sua reunião, e aí sim ela bateu o ponto. Então, no caso dela, não é que ela esteve lá, bateu o ponto e foi embora e não permaneceu no local de trabalho. Ela foi, permaneceu no local de trabalho, realizou atividades que ela declarou no procedimento, ausentou-se por um curto espaço de tempo e retornou. Então, ela efetivamente permaneceu no local de trabalho. Então, os fatos aqui não, e a decisão em si não levou estes depoimentos de forma conjunta em consideração. Quando se analisa eles de forma separada, fica parecendo que ela esteve, assim, esporadicamente. mas é preciso analisá-los de forma conjunta, porque eles todos dizem respeito à mesma servidora de forma específica. Esses dois depoimentos especificamente, que citam horários, falam sobre o nome da servidora em específico. Então, quando você analisa isso, ela permaneceu no local de trabalho. Realmente ausentou-se, mas ali permaneceu. Por isso que a gente entende que, no caso dela, ela deveria sim ser absolvida, porque ela não deixou de estar no local de trabalho e nem de executar tarefas naquele dia 21. Ela esteve ali e ausentou-se, né? E claro que, alternativamente, se não for entendimento dessa casa pela absolvição dela, com relação, levando-se em consideração a análise dos depoimentos especificamente, as penas alternativas, conforme nós já havíamos, inclusive, levantado anteriormente, como foi relatado pelo relator. A pena de repreensão, haja vista que foi um dia e ela fez um período de ausência específica e não deixou de laborar naquele dia, de ali permanecer naquele dia, e mantendo-se a pena de suspensão, a minoração da pena e a conversão da mesma em multa. É o que se requer neste caso.
Com a palavra, doutor Rodrigo, pela corregedoria.
Senhor presidente, senhores camaristas, doutora advogada, servidores, senhores presentes. Na verdade, a prova é idêntica à outra. Realmente foi um dia só. O promotor que lá esteve durante todos os dias do plantão, de 12 até as 19h30, não viu em nenhum momento essa servidora lá, não esteve com ela em nenhum momento, não viu essa servidora em nenhum momento. Os servidores que, de fato, fizeram o plantão também não viram essa servidora em nenhum momento. O depoimento dele é bem claro para dizer que foi a todas as salas e todas estavam fechadas com as luzes apagadas, com exceção da cozinha e do banheiro. A servidora realmente foi lá, bateu o ponto, ficou alguns minutos e saiu. Depois voltou para o ponto como se tivesse saído naquele outro dia, naquele outro horário. Agora, o que acontece é que ela, no julgamento anterior, a servidora, a Câmara entendeu de aplicar uma pena de multa para a servidora pelos 4 dias que ela praticou essa conduta. Então, por uma questão até de isonomia, nós não vamos aqui pedir que se aplique uma pena de suspensão a uma servidora que, por um dia apenas, cometeu a mesma prática. Porque senão nós correríamos o risco de ter um desequilíbrio na aplicação das penas em condutas idênticas e até em uma conduta menos severa, porque foi um dia só. Embora no âmbito da reprovabilidade da conduta, isso não faz muita diferença. Mas até no julgamento anterior se falou em conveniência da administração para afastar a suspensão. Mas quem aplicou a suspensão foi a própria administração, o procurador-geral. Parece-me que o procurador-geral é que sabe o que é mais conveniente para a administração. De toda forma, foi assim que decidiu a Câmara, a gente só tem que acatar. E, nesse caso, pedir que a Câmara utilize os mesmos critérios e aplique a pena de multa, obviamente proporcional, já que foi proporcional aos dias de falta, aos dias em que ela cometeu a infração, proporcional aqui, como foi a aplicação da pena de suspensão no, também proporcional, né, pelo procurador-geral. Então, se aplique a pena de multa proporcional à falta da servidora. É assim que requer a corregedoria. Já que foi falado, só para o caso, os outros expedientes, aqui respondem as duas, a corregedoria vai deixar para discuti-los assim que eles vierem para a Câmara de Procuradores ou para o Procurador-Geral aplicar as penas, e vou me abster de me alongar sobre essa questão. Obrigado.
Muito obrigado. Com a palavra, doutor Mário.
Registro que eu vi com atenção a manifestação do senhor advogado e do senhor corregedor. Com efeito, é incontroverso que a recorrente não foi designada para o plantão de final do ano de 2016, realizado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Vespasiano, o qual foi exercido na sede da Promotoria de Justiça de Santa Luzia, devido a alagamentos no local, inicialmente designado para tal fim. Embora a prestação de serviços fora do horário regular de trabalho da servidora recorrente fosse um fato corriqueiro, a desnecessidade de sua presença no plantão de recesso forense, período hora investigado, foi atestada pelo coordenador das promotorias de justiça de Santa Luzia, promotor de justiça Cristian Lúcio da Silva, disse ele, que não existia serviço administrativo pendente de modo a justificar a presença das servidoras nas datas dos fatos retratados na portaria inicial, que era comum, em razão do poste da sede de Santa Luzia, o trabalho das servidoras fora do horário de expediente, que não solicitou às servidoras que prestassem serviço no recesso, e o plantão ocorreu na sede de Santa Luzia, em razão da inundação da sede Vespasiano. Folha 73 e seguintes documentos instrutórios 00-14-815. Não procede ainda a alegação da recorrente de que os depoimentos prestados comprovam que ela tinha permanecido na promotoria durante toda a jornada de trabalho, no dia em que laborou no plantão sem ser designado. Algumas das testemunhas relatam a presença de Juscelia em momentos isolados e sem continuidade, sendo contundentes as afirmações do promotor Adriano Dutra Gomes de Faria, no sentido de não ter a visto no local, em Verdes, que o depoente cumpriu o plantão todos os dias, chegando diariamente à sede de Santa Luzia por volta das 12 horas, 12h40, permanecendo normalmente até as 19 horas, 19h30. Que durante o plantão o depoente pode afirmar que, além dele, dos servidores de Vespasiano e dos terceirizados de Santa Luzia, não havia outros servidores trabalhando na sede do Ministério Público de Santa Luzia, que, inclusive, nas demais salas, as luzes estavam apagadas e as portas trancadas, que, ao final do recesso forense, já em Vespasiano, o depoente ouviu questionamentos feitos por diversos servidores desta comarca acerca do plantão de servidores de Santa Luzia, especialmente que algum deles só batia o ponto e em seguida ia embora, fato que lhe teria sido informado por um dos terceirizados de Santa Luzia. Que, ao tomar ciência dos comentários, o depoente solicitou à Diretoria de Pessoal Administrativo da PGJ os cartões de pontos dos servidores de Santa Luzia, e então pôde constatar que a servidora Juscelia de Andrade Robadic e Giovana das Graças Rosa Requeijo marcaram ponto na entrada e saída em diversas datas. Que o depoente imediatamente concluiu que isto está errado, elas não estavam lá, não tenho a menor dúvida. Que, pelo que se recorda, Giovana das Graças Requeijo em 4 datas e Juscelia de Andrade Robadic em 1 data. Marcaram ponto na entrada e na saída, sem que tenham prestado serviço na sede do Ministério Público em Santa Luzia, no período em que o depoente esteve no plantão do local. Que em todas essas datas o depoente esteve na sede do Ministério Público das 12 horas, 12h40 até 19 horas, 19h30. E pode afirmar que as servidoras não prestaram serviços e não estavam no local no referido período. Folha 78-79, documentos do instrutório 00-14-813. Por sua vez, o vigilante Stanley Felipe de Santos Arcanjo afirmou o seguinte, que durante o recesso exercia as funções de segurança na sede do MP de Santa Luzia, que encontrou-se em algumas datas com as servidoras Giovana e Juscelia, que dirigiam-se à sede da Promotoria de Justiça de Santa Luzia por volta de 11 horas. E ali permaneciam por cerca de 30 minutos. Saíam e apenas retornavam por volta das 17 horas. Que tal situação perdurou durante o período de recesso? Folha 79-83, documento instrutório 00-14-815. Os depoimentos transcritos demonstram ser pouco provável que a recorrente tenha permanecido no plantão, como alega, não tenha sido vista pela equipe que trabalhou arduamente durante o período. Logo, não obstante seja de fato a primeira falta registrada nos assentos funcionais da servidora, não restam dúvidas de que ela compareceu ao plantão para o qual não foi designada e que não permaneceu durante toda a jornada de trabalho na sede da promotoria de Santa Luzia. Não há que se falar ainda em ausência de exame individualizado da conduta da servidora recorrente, em razão da apenação também no âmbito do PDA 57-2017 da servidora Giovana das Graças Rosa Requeijo. Isso porque a penalidade aplicada a Juscelia foi menor em relação à imposta Giovana, já que essa compareceu ao plantão para o qual não foi designada por maior número de dias, bem como registrou irregularmente seus pontos mais vezes. Outro assim, a aprovação do ponto da recorrente por sua chefia imediata, promotor de justiça Cristian Lúcio da Silva, coordenador das promotorias de justiça da comarca de Santa Luzia, após a realização do plantão, no dia 21 de 12 de 2016, não elide sua conduta transgressora. Isto porque, não obstante possível equívoco do referido promotor quanto à regularidade do ponto, deve ser ponderadas as circunstâncias que envolveram o plantão, isto é, fora realizado na sede do Ministério Público da comarca de Santa Luzia, todavia conduzido por promotores de justiça da comarca de Vespasiano, em razão da inundação da promotoria de Vespasiano. Porque, seguinte, restou configurado o descumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade elencados no artigo 216, incisos 1 e 2 da Lei Estadual número 869/52. São deveres do funcionário público: assiduidade, pontualidade. Acho que eu preciso ler o restante que está aqui. Comprovado ainda o dolo ou má-fé, discrição, urbanidade, lealdade às instituições constitucionais e administrativas que servir, observância das normas legais e regulamentares, obediência às ordens superiores, exceto quanto manifestações legais, levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade que tiver ciência em razão do cargo, zelar pela economia e conservação do material que for confiado, providenciar para que esteja sempre em ordem do assentamento individual e sua declaração de família, atender prontamente as requisições para a defesa da fazenda pública e a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito. Comprovado ainda o dolo ou má-fé da recorrente em seu proceder, na medida em que sabia das circunstâncias nas quais registrou o ponto indevidamente, sem ser designada para o plantão, bem como tinha conhecimento das consequências daí advindas, adequada, portanto, a penalidade imposta nos termos do artigo 245, parágrafo único da Lei 869/52. Artigo 245. A pena de repreensão será aplicada por escrito em caso de desobediência ou falta de cumprimento de deveres. Parágrafo único. Havendo dolo ou má-fé, a falta de cumprimento de deveres será punida com a pena de suspensão. Dessa forma, a partir da análise do conjunto probatório dos autos, resta evidenciado que a conduta adotada pela recorrente reveste-se de irregularidade e reprovabilidade e que se amolda à hipótese prevista no artigo 245, parágrafo único, da Lei 869/52, devendo ser mantida a pena de suspensão. Contudo, ancorado na resolução CAPJ nº 12/2016 e em precedentes desse órgão colegiado, recursos administrativos número 61/2015 e 285/2016, entendo que, em caso, a medida mais acertada e que mais atende os interesses da instituição, continuidade de serviços, é a conversão da pena de suspensão em pena de multa, correspondente a 50% por dia de remuneração, multiplicado pelo número de dias da punição. Com base em tais argumentos, dou provimento parcial ao recurso, para que seja convertida a pena de suspensão anteriormente aplicada em pena de multa, correspondente a 50% da remuneração dia, multiplicado pelo número de dias de punição, em conformidade com o artigo 168 da resolução CAPJ nº 12/2016.
Obrigado, Tomar. Dr. Canedo, revisor.
Senhor Procurador-Geral, senhoras num primeiro momento, eu tinha encaminhado um voto pela desclassificação, para repreensão, como os colegas e as colegas devem ter visto aí. Mas, no entanto, tendo em vista a decisão pela manhã, do caso que nós, em que essa ilustre Câmara julgou agora no final da manhã, em que prevaleceu o entendimento, ainda que empate, né, mas do critério de desempate, prevaleceu o entendimento do doutor Almir, ilustre relator, e tendo em vista que o entendimento do doutor Mário é exatamente, caminha na mesma direção, eu vou mudar meu voto aqui, eu não vou seguir o relator. Então, eu acompanho o relator.
Ok, doutor Garnido, obrigado. Eu acho que nós podemos seguir, se houver divergência, né? Como no outro caso, vamos seguir a votação, então. Né?
Senhor presidente.
Hein?
Voto divergente.
Pois é, eu queria exatamente nesse sentido, como já sabemos dos votos divergentes, seguir a votação normal.
Mas eu só queria fazer um acréscimo, porque houve um fato novo envolvendo a menção...
Com a palavra, doutor.
A menção vale, envolvendo... Senhor então. Presidente, Só manifestar aqui ainda o meu inconformismo com o fato, em razão de que essa reprovável conduta, ela é fundamentada numa ousadia que ofende o erário e agride a administração pública. E ainda mais essa conduta que pode passar como uma conduta de pequena monta, mas no meu entendimento não é, porque ela acontece dentro, no interior, de uma instituição que tem o dever constitucional de promover a justiça em defesa do erário, em defesa da administração pública. E já que nós somos tão implacáveis, e gostamos de assim o ser, contra outros servidores, contra outros agentes políticos, contra outras administrações, eu acho que nós devemos sim ser severos contra os servidores e os membros do Ministério Público que praticam atos reprováveis e ofensivos ao erário e à administração. Não entendo que é o caso de seguir e de se manter o mesmo raciocínio do julgado anterior, tendo em vista que a Câmara agora está formada por outros membros que não votaram na sessão anterior. Então, eu entendo que não é o caso de manter o mesmo entendimento. E só uma questão a acrescentar, que se bateu e muito sobre o tempo de serviço do servidor a ser afastado, do tempo da multa a se impor. Isso deve ser visto de uma forma a aumentar a gravidade da necessidade de uma punição. Porque essa reprovável conduta, ela implicou em gasto e muito gasto da administração pública. Vários foram os servidores que deixaram de trabalhar para prestar esclarecimentos aqui nesse expediente. Inclusive o promotor de justiça de Vespasiano, que teve que sair de Vespasiano para ter o seu depoimento aqui, fora os outros servidores e o tempo que nós estamos aqui também despendendo sobre isso. Quanto custa a hora de trabalho de cada membro aqui dessa Câmara? Então, deve sim ter uma punição à altura dessa ofensa que ela fez ao erário e à administração pública. É o que tenho a dizer no meu voto. Nego o provimento ao recurso e mantenho a punição.
Ok. Muito obrigado, doutor Evandro. Como vota, doutor Edmar?
Eu acompanho, relator.
Doutor Almir?
Relator, que coincide com aqueles que eu adotei no caso similar, então eu também dou parcial provimento ao recurso.
Doutor Gilberto Augusto Mendonça.
Eu não estava presente o relatório, excelência.
Ah, perfeito. Doutora Ruth.
Bem, nesse caso eu altero meu voto. O fundamento do meu voto, da conversão da suspensão em pena, eu fui bem claro, todos os senhores lembram, foi que o prejuízo seria maior à continuidade do serviço, com os 20 dias de suspensão do servidor, do que ao próprio servidor, que não trabalharia e não receberia. Então, em termos de multa, no caso anterior, para o Ministério Público seria preferível que o servidor trabalhasse os 20 dias e que tivesse a metade do prejuízo financeiro. Ou seja, ele já estaria punido com metade do valor referente a 20 dias, mas ele trabalharia os 20 dias. Ele não receberia metade do tempo, mas ele estaria trabalhando. E não ficar sem trabalhar 20 dias e não receber 23. Para o Ministério Público isso seria pior. Nesse caso, são 5 dias só. Então, o prejuízo à instituição para a continuidade do serviço é muito menor do que no caso anterior. E a conversão traria uma pena insignificante, que ela seria relativa aí a 50% desse período, 2 dias e pouco só de multa. Então, nesse caso, eu voto com a divergência.
Doutor Antônio de Padua Marques.
Eu acompanhei a minha querida colega Ruth, no julgamento do caso anterior, mas desta vez eu vou discordar e manter acompanhar o relator na integralidade do voto, por questão de equidade, né? Refletir sobre os argumentos de Sua Excelência, mas aí eu acho que seria melhor manter o mesmo tratamento. Uma ficou, repetiu o ato por 4 vezes, a outra apenas 1 dia. Então aí, naturalmente, há um reflexo na sanção de cada uma. Com esses esclarecimentos e também contando que a importância, né, do caráter simbólico mesmo, ainda que seja simbólico, da punição, né, serve como ação preventiva de futuras faltas de servidores do Ministério Público. Então, acompanho com essas observações o eminente relator.
Obrigado, doutor Antônio Marcos Pava. Doutor Antônio Sérgio.
Posicionamento anterior, eu voto com a divergência, com devido respeito ao posicionamento do eminente relator.
Ok, obrigado. Doutor Luiz Carlos Teres de Castro.
Senhor presidente, eu ouvi também as manifestações da eminente advogada da tribuna, do doutor Corregedor, e eu mantenho a mesma opinião. Para mim tem um aspecto subjetivo aí, grave, que compromete a conduta da servidora, um desvio de comportamento, e dessa forma eu vou pedir licença para negar provimento ao recurso.
Doutor Mário César, Mota.
Mantendo a coerência com meu posicionamento anterior, acompanho a divergência, in totum.
Doutor Leonardo, obrigado, Tomás.
Doutor presidente, de minha parte também, provimento ao recurso. Exemplo, não é?
Ok, doutor Leonardo, muito obrigado. Doutor Arnaldo.
Da mesma forma, excelência, acompanho a divergência.
Doutor João Batista.
Mantendo a coerência e com os novos fundamentos trazidos pelo doutor Evandro, acompanho agora com mais conforto, porque acredito que a questão é um valor e que não se aliena. Não se pode pensar que a multa compensa. É um valor moral onde o recado da Câmara tem que ser dado alto e bom som. Não se admite no Ministério Público ato de natureza fraudulenta.
Doutor Maria da Conceição Moura. Por maioria de votos, negaram o provimento ao recurso.